Olá, pessoal! Eu sou a Jéssica Santos e estou começando mais um episódio do podcast Visões em Diversidade, Equidade e Inclusão. Ao longo de 12 episódios quinzenais, a nossa primeira temporada falará sobre as adversidades de 5 grupos de diversidade: gênero, raça, pessoas com deficiência, gerações e LGBTQIAP+. Eu vou trazer aqui o cenário atual do Brasil e do mundo, sobre como esses grupos estão hoje no mercado de trabalho, quais são as barreiras encontradas, as boas práticas que o mundo corporativo deveria exercer para agregar essas pessoas. Enfim, é um espaço aberto para cases, experiências pessoais, o que pode e deve ser feito diferente, não só pelas empresas, mas pela sociedade como um todo. Afinal, o mundo corporativo é feito de pessoas, não é mesmo? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Visões em Diversidade, Equidade e Inclusão. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, que é a Luciene Mendes. Luciene, seja bem-vinda ao nosso podcast.
Muito obrigada, Jéssica. É um prazer estar aqui.
Luciene, eu queria que você começasse contando um pouquinho pra gente sobre você e quando a sua trajetória se conectou com o tema de diversidade.
Bom, eu acabei de me aposentar no Ministério Público do Estado de São Paulo, onde atuei primeiro como promotora de justiça, depois como procuradora de justiça, desde 1988. Eu sempre trabalhei na área criminal, nada a ver com direitos humanos, mas em 2014, numa mesma semana, meu filho caçula e minha enteada caçula, que é uma enteada com quem eu tenho uma relação bastante maternal, porque ela morou comigo durante muitos anos, os dois resolveram sair do armário juntos, numa mesma semana, se colocando como pessoas não heterossexuais. E apesar da gente achar que não é preconceituoso, na verdade, todos nós somos preconceituosos, né? Nós vivemos numa sociedade que tem um padrão cis heteronormativo, e no primeiro momento eu me surpreendi com a minha própria reação. Obviamente procurei acolher, né? Procurei entender com naturalidade a questão da sexualidade de cada um deles, mas eu me vi lidando com uma série de sentimentos que não eram bons, né? Sentimento de medo, porque a gente vive num país que é extremamente violento para as pessoas não heterossexuais e não cisgêneras, sentimento de culpa, porque eu tive uma percepção de que eu não tinha oferecido um ambiente acolhedor para que eles tivessem se colocado antes, durante a adolescência, eles já eram jovens adultos, sentimento de frustração, porque nós, pais e mães, indevidamente criamos uma série de expectativas para os filhos e filhas, mesmo sabendo que não podemos fazer isso, e daí você tem que rever aqueles planos e sonhos, que também não são incompatíveis com as questões todas da diversidade, mas você precisa começar a elaborar e perceber isso. E aí eu percebi que eu precisava me informar, que eu tinha muito pouca informação, apesar de ter alguns amigos e amigas LGBT, eu não tinha informação a respeito. Apesar de trabalhar na área de direito, eu não sabia nada dos direitos das pessoas LGBT, né? Eu me senti extremamente ignorante. E ao buscar informação na internet, eu muito rapidamente encontrei uma associação de pais e mães de pessoas LGBT, que é a Associação Mães pela Diversidade. E lendo depoimentos dessas outras mães, desses outros pais, eu senti uma identificação imediata, né? Eu percebi que o que eu estava sentindo não era diferente do que a maioria de mães e pais sentiam. E houve uma empatia muito grande, né, por esse grupo, mas eu ainda estava trabalhando na área criminal, muito envolvida com as minhas ocupações profissionais, e eu tive uma percepção até equivocada, só vim descobrir depois que era equivocada, né, de que eu precisaria ter mais disponibilidade de tempo e de vida para me envolver realmente com a associação. Então eu fiquei acompanhando as páginas sociais do Mães pela Diversidade durante muito tempo, até que em 2018, quando houve a eleição do atual presidente, eu tive uma percepção pessoal de que eu precisava tomar alguma atitude, fazer alguma coisa de mais concreto, né, de mais contundente, para proteger meus filhos, minhas filhas, de toda uma violência que tudo indicava iria se intensificar pelos discursos de intolerância que eu percebi ao longo da última campanha. E aí eu me inscrevi, formalmente no site do Mães pela Diversidade, mas fui inserida num grupo de WhatsApp e participei muito superficialmente das conversas, ainda achando que eu não teria como contribuir, né? Que eu não teria o que oferecer. E alguns meses depois, provocada por uma colega de trabalho que se tornou uma amiga pela proximidade que a gente criou em função dela também ser mãe LGBT, me provocou a participar de uma maneira mais ativa, a procurar fazer uma interlocução entre o Mães pela Diversidade e o Ministério Público de São Paulo, e motivada por essa possibilidade de fazer, né, essa aproximação, eu acabei me envolvendo, né, primeiro numa reunião inicial, que foi feita com a assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça. A partir daí foi feito um evento no Ministério Público com colegas, uma colega amiga lésbica e um colega que também se tornou amigo em função dessa situação gay. Uma mãe do Mães pela Diversidade também participou. Daí a gente sentiu, a partir daí, que precisava criar dentro do Ministério Público um coletivo voltado para a questão da diversidade sexual de gênero. Esse coletivo acabou resultando no Ministério Público assumir publicamente 10 compromissos de respeito aos direitos LGBT, replicando uma experiência lá do Fórum das Empresas LGBT. Um desses compromissos era criar uma rede, e aí foi criada uma rede de valorização da diversidade. E aí, quando eu vi, eu efetivamente estava não só fazendo essa interlocução entre o Ministério Público e o Mães pela Diversidade, mas me envolvendo profundamente com as questões da associação de mães e pais de pessoas LGBT. E é onde eu estou agora, né? Daí a gente chega no atual momento que eu efetivamente acabei me aposentando no Ministério Público, estou me dedicando a fazer uma pós-graduação na área de diversidade, porque efetivamente estou hoje motivada a contribuir para não só para a associação, né, para o nosso coletivo, mas com as famílias em geral que não estejam na associação, né, com a educação, com diversos ambientes onde esse tema da diversidade esteja aflorando e onde eu possa dar uma contribuição, inclusive trazendo um pouco da minha experiência jurídica.
Luciane, aproveitando um pouquinho o gancho que você fez em relação ao seu trabalho, né, anteriormente no Ministério Público, e como isso pode também ajudar e influenciar no tema de diversidade, hoje, quando a gente pensa nas nossas políticas públicas, em que nível de maturidade você acredita que nós estejamos em relação ao tema de diversidade?
Então, eu acho que essa questão do reconhecimento dos direitos das pessoas LGBT no Brasil é muito contraditória, né? Porque nós temos um Congresso Nacional que tem se mostrado extremamente omisso em relação a esse tema, cada vez mais voltado para discursos fundamentalistas, conservadores, que se afastam da discussão dos direitos das pessoas LGBT. O último governo também foi um retrocesso em termos de políticas públicas, em termos de serviços voltados para as pessoas LGBT, em termos de reconhecimento de direitos de pessoas LGBT, mas o Supremo Tribunal Federal tem feito justamente um contraponto, que é a função do Supremo justamente exercer essa função contramajoritária, né, de defesa dos direitos das minorias, como uma ferramenta necessária de defesa da própria democracia. E as associações de pessoas LGBT, nos últimos 10 anos, efetivamente conquistaram uma série de reconhecimentos de direitos extremamente importantes, né? Então, já em 2011, o Supremo Tribunal Federal, provocado por associações de pessoas LGBT, reconheceu a união estável homoafetiva. De lá para cá, outros direitos de pessoas LGBT foram reconhecidos, né? A possibilidade, por exemplo, das pessoas trans modificarem o nome, o gênero diretamente em cartório, independentemente de ação judicial, né? Agora a criminalização da homotransfobia, mais recentemente. Então a gente tem essas decisões do Supremo Tribunal Federal que são extremamente contemporâneas, extremamente ajustadas à nossa Constituição Federal, que é uma Constituição Federal cidadã, que preza a democracia, e um descompasso dos outros poderes que cada vez mais têm feito um movimento retrógrado, né, de negação e de ameaça a essas conquistas, inclusive, né? Então, no atual momento, por exemplo, é extremamente importante a gente trazer isso à tona diante das eleições que estão aí próximas, porque há uma série de pessoas LGBT que são candidatas, né, a cargos na Câmara de Deputados, por exemplo, nas Assembleias Legislativas, e que é muito importante que essas pessoas efetivamente sejam eleitas e que haja um mínimo de representatividade dessas pessoas nesses órgãos legislativos para que se garanta a produção de normas legais que confiram, inclusive, uma maior segurança jurídica em termos de defesa dos direitos das pessoas LGBT.
Bom ponto, né? Você citou muito o papel da sociedade que agora estamos prestes a exercer, como, por exemplo, numa eleição, de trazer representatividade diversa, né, dentro do poder legislativo. Mas, além disso, qual que é o papel da sociedade frente ao tema de diversidade?
Olha, a gente precisa, em primeiro lugar, fazer uma transformação pessoal, né? Eu acho que a gente tem que, assim como quando a gente fala sobre antirracismo, se fala muito na necessidade de letramento, né, de informação, a gente precisa procurar se informar a respeito de gênero, a respeito de diversidade sexual, para romper os próprios preconceitos. Né? A gente vive num modelo hetero, cis, normativo, patriarcal e racista, que reproduz o tempo todo uma série de estereótipos que, se a gente ficar atuando no automático, a gente também vai reproduzir. Então, a gente precisa, primeiro, procurar também abrir, né, o nosso interesse, o nosso leque de leituras, o nosso leque de convivência, o nosso leque de interação social, né, para incluir pessoas LGBT, né, e para isso a gente precisa defender ações afirmativas, né, nos nossos ambientes profissionais, cada um na sua área pode provocar essa discussão acerca da diversidade, acerca da inclusão, né, acerca da equidade. Então, se cada um de nós, na sua área profissional, na sua área de atuação, procurar ter um olhar mais abrangente, procurar fazer questionamentos acerca de inclusão, de diversidade, procurar defender a inclusão e a inserção de pessoas não cis, não hétero, intersexo, porque são outras pessoas que são extremamente invisibilizadas e que a sociedade tende a tratar como se não enxergasse, a gente vai provocando, de alguma maneira, uma naturalização, né, dessa convivência, e a gente vai desconstruindo os próprios preconceitos. Acho que também é muito importante a gente apoiar a educação de gênero, que vem sofrendo sérios ataques por grupos mais conservadores, né? A gente viu recentemente essa defesa da proibição de ensino de gênero nas escolas, o projeto Escola Sem Partido. Tudo isso é uma tentativa de tirar o tema gênero do ambiente escolar, o que é, na verdade, um contrassenso, inclusive porque existem pesquisas que demonstram que estudar gênero defende as crianças de predadores sexuais. As crianças que têm contato com estudos de gênero, com educação sexual, elas estão mais protegidas contra crimes sexuais, né? Então, quando a gente fala de gênero na escola, a gente está preparando essas crianças, esses adolescentes, para serem inclusivos, para respeitarem a diversidade, para respeitarem o pluralismo, para exercerem menos atos discriminatórios. A gente torna o ambiente escolar mais saudável, né? Então, é muito importante apoiar o ensino de gênero nas escolas, né? E de alguma forma, acho que sim, cada um de nós pode pensar em se aproximar de alguma associação, né, que defenda direitos das pessoas LGBT, principalmente, claro, se for uma pessoa LGBT, se for de uma família de LGBT, porque as associações coletivamente, elas estão mais organizadas, né, para lutar pela defesa desses direitos, para ajudar a cobrar políticas públicas e construir políticas públicas, né, e a fazer até mesmo levantamento de dados, que hoje a gente não tem no país dados efetivamente sérios foi bastante complicado conseguir, inclusive, que o questionamento sobre identidade de gênero e orientação sexual fosse inserido agora no censo demográfico do IBGE, porque tem toda essa resistência conservadora de olhar para essas pessoas, para essas identidades. Então, para aqueles que estão mais diretamente envolvidos, eu realmente recomendo que participem de coletivos, que participem de associações, porque cada um de nós tem uma colaboração a dar, né? E a gente vai trocando experiências e vai construindo juntos uma rede protetiva e uma rede de luta, né? E de defesa desses direitos que vai ficando cada vez mais fortalecida.
É, tocando no ponto, inclusive, de coletivos, o Mães pela Diversidade também é um coletivo, né? Um grupo formado, em sua maioria, por mães, mas pais também de pessoas LGBT. Inclusive que muitos deles perderam os seus filhos através de crime de ódio, por uma questão de preconceito. Como que funciona o trabalho ativo da Mães pela Diversidade?
Então, em primeiro lugar, acho que é muito importante a gente salientar que o Mães tem como pilares a laicidade, a independência e o suprapartidarismo. Ou seja, o Mães acolhe mães e pais de todas as classes sociais, de todos os vieses políticos, de todas as religiões, porque o que nós temos em comum é justamente a luta pelos direitos das pessoas LGBT, em especial a proteção da criança e do adolescente LGBT, né? Porque se as associações de pessoas LGBT, de maneira geral, através de uma própria atuação de advocacy no Supremo Tribunal Federal, têm conseguido conquistar uma série de direitos para as pessoas LGBT como um todo, a verdade é que quem fala pelas crianças e pelos adolescentes somos nós, mães e pais. Né? Eles não têm uma voz direta. Então, nós somos a voz dessas crianças e desses adolescentes. E um dos nossos lemas é justamente: a criança LGBT existe. Porque existe uma resistência em alguns setores da sociedade de reconhecer, né, que as crianças, já muito cedo, podem se identificar como crianças trans, né? Existe, por exemplo, um estudo da Prefeitura Municipal de São Paulo que indica que 24% das pessoas trans em São Paulo já se identificavam com um gênero diferente daqueles que lhe foi atribuído ao nascer antes dos 10 anos de idade. E outras 36% entre os 10 e os 15 anos de idade, né? Então, nós temos realmente relatos de dezenas de mães e pais sobre crianças que desde os 3, 4 anos já não se identificam com o gênero atribuído no nascimento. E que sofrem não só discriminação, mas atos violentos, né? No ambiente escolar, na vizinhança, na igreja, na própria família, porque há uma resistência em respeitar o nome social correspondente ao gênero, há uma resistência em respeitar o direito daquela criança de usar um banheiro correspondente ao gênero, e essa criança, esse adolescente começa a desenvolver infecção urinária crônica porque ela deixa de usar o banheiro, porque usar o banheiro se torna uma dificuldade, eventualmente sofre agressões físicas, como você disse. Nós temos pais e mães que tiveram filhas e filhos espancados até a morte, né? Então, uma das nossas primeiras ações, obviamente, é essa de acolhimento. Nós, no Mães, procuramos acolher todos os pais e mães, né, nas suas dúvidas, nas suas emoções, nas suas incertezas, né? Nós não estamos ali para julgar ninguém, nós estamos ali para respeitar, para acolher. Eventualmente, aquelas que têm mais disponibilidade acabam contribuindo para divulgar, né, toda essa nossa experiência, inclusive para que chegue essa informação até outras famílias. Então, nós nos colocamos à disposição para falar nos mais diversos ambientes, sejam organizações empresariais, sejam escolas, seja qualquer outro tipo de espaço, né, que nos seja aberto. A gente tem um trabalho também hoje nas mídias sociais, que é um trabalho que a gente procura trazer um conteúdo informativo. Então, aí tem toda uma colaboração, assim, as mães psicólogas colaboram com conteúdo relacionado à experiência delas, as mães médicas também, as mães advogadas ou da área do direito também, as mães que trabalham com assistência social também trazem a sua colaboração. Então, a gente procura, tanto na nossa página eletrônica como nas redes sociais, trazer um conteúdo conteúdo informativo e também toda essa mídia social é feita por mães e pais que trabalham voluntariamente na construção disso, sejam da área de TI, da área do jornalismo, de relações públicas. Então, também tem toda essa colaboração, né, das famílias, de quem quiser trazer alguma contribuição, né? E finalmente, a gente, em nome do Mães, participa justamente de grupos de trabalho que são mais focados para a construção de políticas públicas, né? Então, eu posso dar um exemplo. Eu, pessoalmente, recentemente fui convidada a representar o Mães na construção do Plano País pela Agenda 227. Né? É um grupo de 140 organizações que estão elaborando, construindo 140 propostas de políticas públicas de defesa integral das crianças e dos adolescentes, que constitui o que a gente chama de Plano País e que está sendo apresentado este Plano País a cada um dos presidenciáveis para que eles assumam um compromisso de efetivamente defenderem e levarem adiante essas propostas de políticas públicas. Então, em nome do Mães, por exemplo, eu participei de uma série de reuniões deste grupo para a construção deste documento. Né? Existem outras mães, outros pais que participam de audiências públicas na Assembleia Legislativa, na própria Câmara de Deputados, ou fazendo pressão perante o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, quando foi o julgamento da homotransfobia, foi lida pela nossa coordenadora nacional, a Maju Giorgi, uma carta em nome de todas as mães e pais LGBT para os ministros enquanto estavam julgando a criminalização da homotransfobia. Então, a gente efetivamente procura alcançar, né, o maior número possível de famílias para ajudar na desconstrução do preconceito, para levar informação e também para nos colocarmos disponíveis para acolher essas famílias, porque inclusive algumas das mães que estão na nossa associação voluntariamente, eventualmente, oferecem assistência psicossocial ou jurídica, né? Eu mesma, informalmente, quando eu posso colaborar, estar dentro da minha área de conhecimento, eu procuro dar todas as informações jurídicas, os caminhos necessários para garantir o respeito ao nome social, para garantir a defesa do direito do uso do banheiro por crianças trans ou qualquer outro tipo de situação jurídica ali onde haja a necessidade de orientação, a gente está disponível para isso.
Elu, quando a gente faz essa transição também, além do público para o privado, por exemplo, para o mundo corporativo, como as empresas deveriam se preparar para receber o público LGBT também?
Olha, é fundamental a capacitação de uma série de esferas das organizações, né? Eu tive um exemplo muito interessante quando fui participar de um laboratório na ONU Brasil, né, em Brasília. Eles fizeram uma oficina justamente sobre inclusão e diversidade, e um dos exemplos que eles deram é que se o porteiro que recebe as pessoas LGBT não estiver capacitado a compreender, né, o que é diversidade, a compreender identidade de gênero, a compreender o que é nome social, essa pessoa vai sofrer uma violência, vai sofrer uma discriminação já na primeira chegada dela em qualquer organização. Então, não adianta a gente simplesmente criar cotas, né, criar algum tipo de ação afirmativa para abrir vagas para essas pessoas, se efetivamente a gente não tiver um ambiente acolhedor. E um ambiente acolhedor pressupõe, eventualmente, rever uma série de conceitos, né? A questão do nome social, por exemplo, tem que ser trabalhada em todas as esferas, não apenas com quem trabalha diretamente com aquela pessoa trans, mas em toda a empresa, né? Para que não seja uma abordagem superficial, né? A questão do banheiro também, porque não adianta você criar um banheiro específico para aquela pessoa trans de tal maneira que cada vez que ela vá ao banheiro, ela anuncie para a empresa inteira que ela é uma pessoa trans. As pessoas trans, por exemplo, elas não têm que estar anunciando o tempo todo a identidade de gênero que elas têm. Então, não é que, vou garantir um banheiro, um terceiro banheiro para os meus funcionários trans. E daí aqueles funcionários têm que o tempo todo ficar expondo a transgeneridade deles. Não, né? Eu vou optar por ter banheiros neutros. Ou eu vou manter banheiros femininos e masculinos, mas eu vou deixar bem claro perante toda a equipe que cada pessoa tem a liberdade de escolher o banheiro que vai usar conforme a sua identidade de gênero. É também preciso você criar um canal de denúncias para os atos de discriminação e de homotransfobia, porque eles vão acontecer, né? E eles precisam, de alguma maneira, ser tratados, né? A gente não pode partir do pressuposto de que, ah, eu vou ser uma empresa inclusiva, diversa, eu vou trazer pessoas LGBT e vai ser tudo lindo e tranquilo. Não, né? Uma parte da nossa sociedade é preconceituosa, é racista, é LGBTfóbica, e isso está em todos os níveis. Então, vão acontecer discriminações e é importante que, primeiro, exista um grupo de acolhimento para efetivamente dar suporte às pessoas que venham a ser vítimas de discriminação naquele ambiente e também haja um canal seguro de denúncias e que essas denúncias possam ser tratadas de uma maneira a provocarem revisões, a provocarem nova capacitação ou reeducação, ou seja, as medidas que forem necessárias, até em termos de mediação, para a construção desse ambiente diverso real, né? Não simplesmente para a gente colocar ali um selinho de empresa LGBT friendly e fingir ser uma coisa que não é.
É, Lu, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Eu queria que você compartilhasse com a gente onde as pessoas podem te encontrar nas redes, onde as pessoas podem encontrar o Mães pela Diversidade e que você deixasse uma mensagem final, principalmente para os pais ou familiares que passaram ou estão passando por algo semelhante ao que você passou, dos filhos chegarem e contarem que são LGBTQIAP+, e, na verdade, os pais praticamente quase nunca estão preparados para isso, né? Então, qual mensagem você deixa para esses pais e familiares?
Bom, de maneira geral, os meus contatos no LinkedIn, no Facebook, estão como Luciene Mendes. No Instagram, eu estou como Luciene Ang. O meu e-mail é lucieneamendes@hotmail.com. Eu já tive oportunidade várias vezes de fazer novos contatos sociais, até mesmo novas amizades através das redes sociais. Como eu me coloco muito ostensivamente nas redes sociais como uma mãe LGBT, tem sido bastante frequente eu ser abordada, não só por pessoas LGBT, mas por familiares, querendo compartilhar experiências ou tirar dúvidas, e eu tenho um enorme prazer em estar disponível para isso. Na verdade, é uma das razões pelas quais eu efetivamente dedico minha vida hoje a estudar a diversidade, né, para me sentir até mais legitimada a fazer isso. Então, será um prazer, né, acolher quem quiser me procurar. O Mães pela Diversidade tem um site que é mãespeladiversidade.org.br e no Facebook e no Instagram também está como Mães pela Diversidade. Se a pessoa tiver interesse em se associar, no nosso próprio site do Mães existe uma ficha de inscrição. Obviamente, não há qualquer tipo de pré-requisito, nenhum tipo de exigência, não há nenhum tipo de mensalidade. As pessoas efetivamente são muito bem-vindas. Em relação à mensagem que eu gostaria de deixar, é a de que nenhum de nós, obviamente, quer que os nossos filhos sofram, né? Acho que todos nós, mães e pais, queremos nossos filhos seguros e felizes. É isso que a gente profundamente deseja, né? Num país em que o sentimento é o de que os nossos filhos e filhas não são acolhidos, não são respeitados, não são eventualmente tratados como aberrações ou anormalidades por ignorância, por discurso homofóbico, por discurso de ódio, por fundamentalismo religioso, é importantíssimo que a nossa casa ofereça aquilo que, infelizmente, a nossa sociedade como um todo não é capaz de oferecer, que é segurança, proteção e amor incondicional. Então, a minha mensagem é essa, né? Por mais que a gente tenha que enfrentar os próprios preconceitos e isso não seja fácil, porque nós somos produto e parte dessa sociedade homotransfóbica, acima de tudo está o nosso amor pelos nossos filhos e filhas, né? E a nossa casa tem que ser lugar de proteção. não de opressão, porque opressão e violência eles já vão encontrar lá fora. É isso.
Obrigada, Lu, de verdade, pela sua mensagem, pela sua participação. Eu tenho certeza que tem muita gente precisando ouvir isso. Pessoal, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, nossos ouvintes, nesse episódio. E como vocês sabem, eu encontro vocês novamente na próxima quinzena. Tchau, tchau.
Esse podcast é oferecido por MSD Saúde Animal.